mais um episódio do Abimarcast, o seu podcast de medicina de áreas remotas. Eu sou Pamela Valelongo, host desse podcast com muito carinho, e hoje o nosso assunto é medicina do mergulho. Fica até o final, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Galera, vamos lá, medicina do mergulho, e hoje convidada especialista nesse tipo de medicina, Lucineida Rodrigues, médica infectologista pela Universidade Estadual de Londrina, intensivista pela AMIB, socorrista pelo SAMU, SIAT e GRAER do Paraná, dive master e especialista em acidentes de mergulho pela NOAA. Ela é médica hiperbarista pela Undersea Hyperbaric Medical Society e também pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Ela é médica voluntária pela Dan Emergency Hotline em português e ela dá o curso para primeiros socorros para pessoas que trabalham com mergulho. Tudo isso pela Dan. Além disso, ela é diretora científica e de conteúdo de cursos da nossa parceira Sobrasa. Agradecer sempre a parceria de Sobrasa e Dan aqui com a Abimar. Lúcia, bem-vinda!
Ai, obrigada, Pam, pelo convite. Para mim é uma honra maravilhosa sempre estar aqui com vocês. É muito divertido. Eu não perdi um podcast até agora. E para mim assim, é uma emoção. Estou emocionada de estar aqui com você.
A gente aqui tá, Lúcia, porque você nem sabe, mas a gente te admira pra caramba. Você faz parte aí da geração de mulheres que abre caminho para minha geração, para gerações próximas de médicas, que a gente hoje brinca que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né, Lúcia? E você é prova disso. É. Bom, diga.
Não, só porque acho engraçado, porque assim, eu sempre a Dani Silvestre, nossa presidente, ela tem uma maneira muito gentil de falar. Ela diz assim, não, você é precursora. Toda vez que eu falo, não, eu sou um dinossauro. Ela fala, não, você é uma precursora. E daí ela
sim, eu
ela
concordo.
Leva a minha autoestima, entendeu? E daí isso faz doer menos os joelhos.
Eu concordo com ela, Lúcia. Bom, Lúcia, a gente já nos outros podcasts falamos de montanha, falamos de medicina polar, e hoje a gente vai conversar sobre medicina do mergulho, e ninguém melhor que você para esclarecer todas as dúvidas que a gente recebeu pelas nossas mídias sociais e o que a gente sempre quis saber. Lúcia, antes disso, da gente falar da medicina de mergulho, eu quero saber de você. Lúcia pela Lúcia, conta pra gente um pouquinho da sua história. A gente teve nosso último podcast que foi super comentado, que a busca pela identidade profissional dentro da carreira da medicina, os caminhos tão diferentes que a gente pode percorrer, e o seu tenho certeza que foi permeado de um monte de detalhes e busca. Conta pra gente.
Pam, você sabe que quando você falou disso a primeira vez, eu fiquei pensando, meu Deus, acho que eu nem sei falar de mim direito, porque é muita história. Como eu disse, né, os joelhos doem porque tem bastante história mesmo. É, a minha ligação específica com o mar, assim, vem desde pequena, porque meu pai sempre gostou muito do mar, levava a gente, desde muito pequeno, pra água. E a gente tinha uma... passava veraneio numa casa que a gente tinha, que o quintal da casa era praia já. Então, às vezes, até a onda batia na parede de casa. Então, a intimidade com o mar vem daí, né? De muito tempo, de estar junto. Então, assim, eu sinto falta, assim, pra mim é absolutamente atávico. Eu tenho que estar perto do mar pra poder recarregar energia. E eu acho que o Papai do Céu sabia o que estava fazendo quando não me deixou mergulhar antes de eu me formar. Porque, senão, era uma médica menos no mundo. Eu acho que eu tinha largado tudo. Se eu tivesse aprendido a mergulhar aos 20, 22, eu tinha largado
talvez
tudo, mochilando na vida, né? Tava vivendo de mergulho.
Justo.
Só que eu só soube que tinha mergulho no país. E assim, imagina, né? Eu bebia os filmes do Cousteau, eu, assim, desde do desenho do Johnny Quest até tudo que era relacionado ao mar, eu era aficionada. Inclusive, o primeiro livro que eu me lembro de infância, para você ter uma ideia, é um livro que chama Marita e Flufu. Custa R$5 na Amazon. Que é a história de uma menininha que conhece uma gotinha de orvalho e a gotinha de orvalho leva ela pro mar. É uma fofura, entendeu?
Mas, caraca! Assim,
eu sou a Marita desde então, né? É, isso ficou realmente dentro e eu me sinto extremamente confortável na água. E aí aconteceu que eu fui para a faculdade, imagina, no interior do Paraná, né, Londrina. E, obviamente, não, a gente não era muito próximo do mar lá. Mas eu só soube que a gente tinha mergulho com aquela cara de já que estou no país, depois que eu me formei. E aí, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu fui para Bombinhas fazer um curso. Eu nem fiz batismo, nada dessas experiências, nada. Eu fui direto fazer o curso e tô aqui até hoje, né? Então, quando no meio do caminho aí... Daí, assim, obviamente, você é recém-formado, você vai dar plantão, né? Você vai dar plantão.
Sim.
Então, eu sou da primeira turma do SIAT, do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Maringá. Eu sou da primeira turma de médicos. Então, assim... Já era infectologista, já estava trabalhando com urgência e emergência. E comecei a trabalhar em UTI, porque era uma época em que a UTI ainda não era um lugar de viver. Era um lugar meio sombrio ainda. E aí, eu fui me apaixonando por tudo isso, né? E aí, eu comecei com a convivência com o pessoal do bombeiro. Que dentro do bombeiro, com o SIAT, a gente via as atividades aquáticas deles. E eu já estava fazendo curso de mergulho, já estava mergulhando. Enfim, já estava... tentando me achar, né? As coisas foram evoluindo, eu acabei mudando pro litoral porque eu queria ficar perto do mar. Então eu vim para Paranaguá por causa disso, foi o principal motivo de eu ter vindo embora para cá. Eu recebi uma proposta de trabalho na época que era bem legal. Eu vim e acabei ficando, já tenho até título de cidadã honorária da cidade, porque são 20 anos aqui. E nesses 20 anos, a gente tem um negócio que a gente chama de Operação Verão aqui. Ele começa em final de dezembro e vai até depois do carnaval. Onde vem um reforço todo de saúde, segurança, reforço dos bombeiros. E a gente faz plantão efetivamente nos quartéis à beira-mar. A gente atende muito acampamento, a gente atende as emergências de praia toda, de água-viva, de tudo. Então, se você for ver, acaba que mistura todas as coisas numa coisa só. Porque a infecto faz a parte de envenenamentos, né? E acidentes peçonhentos. A urgência e emergência com a parte do afogamento. E daí, assim, se você for pensar com afogamento, tem tudo a ver com UTI. E tem a ver com emergência, tem a ver com infecção de pulmão e lá. Então, assim, as coisas acabaram virando um grande embrólio, né? Aqui em Paranaguá, quando eu vim, para as pessoas que não conhecem, é o segundo maior porto do país, um porto que recebe uma carga grande de... É o maior porto que mexe com grãos no país. Então, a gente tem, às vezes, 120, 130 navios lá fora. E, obviamente, acontecem emergências nesses navios. E, às vezes, os navios estão passando aqui na frente e algum tripulante precisa descer. E, né, naquela época, há 20 anos atrás... Os médicos não queriam subir nos navios lá fora. E você trazer um navio para atracar aqui dentro, primeiro, é caro, demorado, e às vezes a pessoa não podia demorar. E aí eu falei, não, eu vou. Qual é? Eu vou, eu quero estar lá, né? Então eu fiz
vários... Tá vendo? Precursora.
Eu fiz vários desses resgates, assim, cara, de uma maneira super improvisada. Assim, se a gente conta as coisas que a gente fez naquela época, é assim, era perigoso de empresa hoje. E não tinha esse negócio de segurança de cena. A gente ia, tá? Então, tudo isso eu fui aprendendo com o tempo, e daí você vai, né? Aí você faz um PHTLS, você faz uma TLS, você meu Deus, tem um outro mundo acontecendo. Mas Sim. foi tudo ao mesmo tempo. Você vê, eu sou formada em 95, né? Isso tudo é de 95 pra cá. Então, é muita coisa que veio acontecendo. E quando eu conheci e aí, assim, eu tive um piripaque uma vez, um surto psicótico, vamos dizer assim, eu sempre digo isso. Eu tava muito brava com as coisas que estavam acontecendo aqui, as coisas estavam estranhas. E apareceu uma vaga para serviço voluntário em Noronha. E eu fui pro serviço voluntário em Noronha, fiquei quase 2 meses lá. E aí,
que ano foi isso, Lúcia?
2007.
2007, tá.
Eu tava com 12 anos de formado. Já era infectologista, já era intensivista titulada. Eu tinha toda a bagagem do APH já. E aí, Noronha, é impossível você não conviver intimamente com o mergulho lá. A chefe do hospital, a Tamara Passos, que é uma médica maravilhosa, pediatra hoje e faz medicina integrativa em Brasília. A Tamara era a chefe do hospital. E o marido da Tamara, na época, era o coordenador da sociedade de mergulho. De uma das empresas, das maiores empresas lá. Então, fatalmente, eu acabei mergulhando muito e entendendo um monte de outras coisas. E aí, eu conheci a Dan. Quando eu conheci a Dan... Brasil, para quem não conhece, então a DEA, a Diver Alert Network, ela é uma organização não governamental que faz pesquisa em acidentes de mergulho, tentando prover segurança, melhorar a saúde do mergulhador, melhorar o atendimento, né, para que a gente possa ter mais segurança em toda a atividade do mergulho. em todo o âmbito da atividade de mergulho. E aí, o Matias, que hoje é o nosso coordenador médico de atividades médicas mundiais de missão, na época era o coordenador médico da América Latina. Ele é argentino, mas morou aqui no Brasil e hoje mora nos Estados Unidos. Ele pegou e falou, não, vamos, vem cá. Não, você tem o perfil, vem cá, vamos, vem cá conhecer esse mundo. E aí eu comecei a conhecer o mundo de medicina hiperbárica, efetivamente. Que parecia também uma coisa muito estratosférica, e que, na verdade, assim, que era inalcançável e que, na verdade, estava muito mais próxima do que eu imaginava. Que aqui tem atividade hiperbárica. Hoje, como médica hiperbárica aqui, eu faço medicina hiperbárica ocupacional. Eu tenho quase 100 mergulhadores na água. E ninguém imagina que tem 100 mergulhadores na água num porto. Trabalhando embaixo dos navios, em pier, em cais, em construção, essas coisas. Então, foi tudo isso. E daí, no meio do caminho... E daí, assim, aquela expedição que a Dani foi... e a Ju foram para o Campo Base de Everest, eu tava inscrita. Eu, assim, nunca tinha ouvido falar das duas. Eu me inscrevi.
É sério?
Sério. Eu só falei isso com a Dani. Com a Dani. Eu me associei ao Artemis Society, sim, que foi quando eu descobri que a Karina começou a falar na televisão e tal. Eu conheci a Karina aqui no Paraná, porque ela veio com o Spielman para cá, na época, para fazer o curso de salvamento aquático com a gente. E aí eu comecei a escutar ela falar, falando do Artemis, Artemis. Aí eu me associei ao Artemis para começar a receber para entender, né? E aí eu falei, não, eu vou para esse... E nessa época, o Neil Pollock, que hoje é o editor da revista da Artemis, ele era da... Então ele pegou e deu o toque. Falou assim, cara, se associa...
Tudo...
Você quer aprender medicina de frio? Essa é a oportunidade. Porque eu falei para ele...
Tudo se conectou.
A única coisa que eu não sei na vida é frio, cara. Eu não sei nada de medicina de frio. A única coisa que eu sei é frio, só. Então... tomar chocolate quente. Então, aí eu tava inscrita pra essa... Até paguei a primeira parcela pra ir com ela. Com elas, vírgula. Eu ia na mesma expedição, mas, assim, não tinha a menor noção que Dani e Ju existiam, né? E aí, eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente, eu precisei ser operada, daí blá, blá, blá. E eu não fui. Eu não fui porque, daí, assim, eu não tinha condição física mesmo de ir. Não tinha como. Deixei meio de lado, fui recuperar as finanças, blá, 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 blá. Eu não consigo me lembrar como é que foi que eu descobri a Abimar. Eu lembro da fundação, eu lembro da Karina falando, eu comecei a seguir a Abimar nas redes e tal. E aí eu me associei e comecei a frequentar o grupo de WhatsApp. E aí quando a Ju me chamou para ir para uma aula lá em São Paulo, naqueles encontros que a gente tinha... Quando os encontros eram possíveis.
Sim.
Que daí eu conheci a galera toda que tava lá e tal. E, tipo, tô aqui agora.
Lúcia, que especial. Porque quando você conta tudo isso, dá uma sensação de que... muitas vezes, até uma coisa que a gente conversou no outro podcast, às vezes as pessoas têm uma ansiedade de sair do ponto A e chegar no ponto B, e a expectativa é onde é o meu ponto B, né? Onde eu quero chegar? E você contando toda essa história pra mim e pra gente, que tá, todo mundo que tá ouvindo, dá uma sensação de que o caminho vai se fazendo conforme a gente vai caminhando mesmo, né? Você... tinha uma conexão grande com o mar, foram surgindo oportunidades e você foi, da mesma maneira, aproveitando essas oportunidades. Então, você era infecto, foi para perto do mar, surgiu essa oportunidade em Noronha, você abraçou lá, conheceu uma outra galera, se filiou a Dan, a parte da hiperbárica, e aí veio a Abimar, e tudo se conectando. É muito bonito isso. E acho que, às vezes, você contando toda essa história, a gente, às vezes, tira uma lição de também deixar nosso coração em paz, que, às vezes, o ponto B, ele não é tão claro assim, né, Lúcia?
Não.
Você não poderia prever lá atrás tudo isso que você ia fazer hoje.
Eu me formei achando que ia fazer psiquiatria.
Pois é.
Eu não prestei a prova de residência, mas olha como são as coisas, né? Quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, no quinto ano, já no internato em Londrina, eu fui representar o Brasil pela DENEM, na época, pela direção de medicina.
Educação médica.
No congresso da International Federation of School Associations, ou seja, a IFMSA. International Federation of Medical Association, para começar os primeiros contratos de intercâmbio entre as escolas, esses contratos que existem hoje.
Você é pioneira disso? Que a IF é tão famosa nas faculdades do Brasil?
É, essa é uma outra história, dava uns 3 podcasts, mas tudo bem. A gente,
Caraca,
um vídeo e conta essa, porque essa é legal. Aí eu perdi um estágio. Eu perdi meu estágio de ginecologia, porque eu fui pra...
representar, né?
É, e eu fui assim, no susto, não foi nada programado, não peguei férias, nada, eu fui. Fui, tipo assim, é uma oportunidade que eu não vou deixar, e fui. E quando eu voltei, obviamente, eu tinha perdido o estágio, fui reprovada. Então eu consegui colar grau com a minha turma, porque eu terminei todas as atividades necessárias e provas e não sei o quê, no dia 28 de fevereiro. Nós colamos grau dia 4 de março.
Caraca.
Então eu consegui correr com os papéis dentro da faculdade e tal, o pessoal me ajudou, tal, não sei o que lá. E eu consegui colar grau com a minha turma, mas eu não pude prestar a prova de residência, porque eu teria que ter terminado até o dia 31 de janeiro. Então eu fiquei esse ano que eu fiquei parada, vamos dizer assim, eu fui trabalhar em UTI, fui trabalhar no resgate, e de repente eu conheci o infecto. E aí era outro universo. E daí, de repente, eu conheci a medicina de emergência. Que quem faz medicina de emergência sabe que o bichinho da emergência, quando te morde, ele não te larga, né? Então.
É muito.
Não tem essa de ponto A e ponto B, cara. Essa, a pessoa que determinar isso pra vida dela, ou ela é frustrada ou ela é psicótica. Porque ela não tem essa expectativa, isso não existe mais. A gente tem muitos caminhos hoje, e assim, eu prevejo que a medicina que nós conhecemos hoje não é a mesma daqui a 10 anos. Vai ser tudo absolutamente diferente. E eu acho que as minhas especialidades talvez não existam mais, entendeu? Porque é tudo dinâmico, tá tudo mudando, então é muito complicado.
Então, é muito, sim.
É dinâmico, não adianta. Não adianta eu acho assim, óbvio que você tem que ter um rumo para onde você vai, né?
Sim.
É, saber que vai estudar o resto da vida, saber que vai ter coisa nova, saber que vai ter que...
Vai se adaptar, vai trabalhar bastante.
Vai ter um dia que você fala, putz, eu vou ter que começar de novo.
Sim.
Vai começar de novo. E é isso que tá acontecendo, né? Então, assim,
sim.
É duro você começar de novo, é duro você começar de novo. Mas, cara, cada caminho novo é um...
É uma porta nova, né, Lúcia? Um caminho inteiro fresh, new, que você pode...
Exato, é.
Né, se desenvolver. Acho que isso são as nossas potencialidades e uma pequena porcentagem sai da faculdade sabendo exatamente, com certeza, 100% o que quer. Para essa galera, meu, legal, sensacional, siga a sua certeza. E para outra maioria da galera que tem muitas potencialidades, acho que a gente foi criada num modelo A e B, eu sou da clínica, eu sou da cirurgia, eu gosto de fazer isso ou aquilo. E, na verdade, a gente entende que o ser humano tem muitas potencialidades, inclusive não médicas. A gente é médico, mas olha, estamos aqui gravando um podcast, outras pessoas gostam de escrever, outras pessoas têm uma habilidade artística. Uma coisa não impede a outra. Claro, a profissão acaba sendo essa nossa, mas é possível unir paixões e a Bimar está nesse contexto também, né, Lúcia? Mas olha, vamos falar agora da nossa medicina do mergulho, que eu quero saber tudo. E eu vou começar desde o básico, Lúcia, porque a gente precisa começar do básico. Queria que você comentasse com o pessoal que tipos de mergulho que existem. Assim, é mergulho, as especialidades do mergulho, é mergulho recreativo, é mergulho técnico, mergulho livre. Conta pra gente.
Então, a gente tem uma parte profissional e uma parte recreativa. Hoje a gente vai dividir razoavelmente em profissional, recreativo, científico e mergulho livre. São os mais... É o jeito mais fácil da gente guardar e de tentar classificar. Porque, obviamente, muitas vezes eles se intercambiam e acabam ficando uma definição meio escura. A gente... O mergulho, ele nunca foi prestado muita atenção nele. Então, assim, ainda precisa ver melhorias na lei, melhorias dessas definições para que... Inclusive, existem direitos trabalhistas, essas coisas, para quem trabalha no mergulho recreativo, vamos dizer. Porque até hoje, o mergulho profissional é aquele que pessoal faz em plataforma, o pessoal faz aqui no porto, para fazer operações subaquáticas, com instalações, com manutenção de estrutura, com montagem de estrutura. E aí eles têm uma normativa razoavelmente determinada. O mergulhador livre, ele tem o cara que é o esportista, que é o pessoal que faz o freediving, tipo Performance International, mas a gente tem um nosso maior público, o pescador de lagosta no Nordeste, por exemplo, e o pescador sub, que tem muita gente que faz pesca sub como esporte, mas tem muita gente que usa pesca sub como mecanismo de sobrevivência também. E aí a gente tem uma outra categoria, que é o mergulhador de segurança pública, que é o bombeiro, que são as atividades relacionadas à segurança, mas que envolvem mergulho. E que hoje, acho que todas as nossas agências de segurança pública têm uma equipe de mergulho. A Polícia Federal tem, o Exército tem, a Marinha tem, a Aeronáutica tem, todo mundo tem. O bombeiro tem, a Polícia Civil tem, porque cada um tem uma especificidade de missão. Então, a gente tenta... A gente, quem sou eu? Eles tentam direcionar para a sua missão o seu tipo de atividade. No Brasil, a gente tem nos profissionais, a gente tem um mergulhador raso, que ele vai até 50 metros, então ele geralmente mergulha com scuba ou com mergulho dependente. E a gente tem um mergulhador profundo, que é aquele cara que vai a 200 metros e que faz descompressão, fica preso no sino lá embaixo. É um mergulho que dura 28 dias, né? O cara é comprimido numa câmara hiperbárica, ele desce a 200 metros dentro de um sino já com a pressão similar à de 200 metros, né? E aí ele sai, vai lá, trabalha, volta, descansa, vai, trabalha, daí eles trabalham, terminam aquela missão, e aí eles vão ser descomprimidos durante 10 a 14 ou 15 dias para que não sofram os efeitos da doença descompressiva.
Então, caraca, Lúcia.
Não, e assim, ó, o Brasil é um dos melhores países no mundo em mergulho profundo. Assim, por favor, política à parte. Não tô falando de política, eu tô falando de tecnologia.
Claro, perfeito.
De ciência. O que a Petrobras fez nos últimos anos foi muito maravilhoso no investimento de mergulho. Então, assim, a gente tem mergulhadores de 300 metros no país. E a gente tem, por isso que o pré-sal aqui, inclusive, andou bastante, por isso que a gente tem tantas plataformas. Porque o trabalho deles é insano. Os caras trabalham, se preparam, e daí você tem toda uma certificação de saúde. Você imagina o cara passar por isso, né? 25 atmosferas no corpo, né?
Meu Deus.
O que a Dan faz? Então, puxando um pouquinho a sardinha pro lado da minha outra paixão no outro meu serviço voluntário. A Dan vai cuidar do mergulhador recreativo. O mergulhador recreativo também não quis saber de ficar só vendo peixinho, né? Então, o mergulhador recreativo básico, ele vai até 18 metros, faz o curso. Pra que é o curso? Pra você entender um pouquinho de fisiologia, pra você entender o seu equipamento e pra você se livrar de qualquer encrenca que você possa se meter. Por quê? Embora o ciclismo seja o esporte que mais mata, o mergulho, ele é efetivamente o esporte mais perigoso de todos.
Certo.
Porque você está respirando num lugar onde tem água, não é ar. Mesmo quando você está lá no alto do Everest, ainda é ar. Pode estar faltando oxigênio, mas ainda é ar, né? Lá embaixo, não tem ar, a não ser que você esteja carregando o seu, ou dependente, enfim. Então, qualquer coisa que te aconteça vai resultar em afogamento. Além das doenças próprias do mergulho. Bom, o básico ele vai até os 18 metros. O mergulhador avançado ele pode ir até os 40, aí vai depender da agência certificadora. E daí você vai fazer as especialidades como, por exemplo, naufrágio profundo. E assim, tem uma das especialidades que é o RESP, ou seja, você aprende a ser um resgatista embaixo d'água. E aí o mergulho recreativo ele se ramificou e ele foi se especializando conforme essas atividades profissionais militares no mergulho foram evoluindo, o mergulho recreativo começou a usar disso para literalmente recreação. Então, vamos lá explorar uma caverna, vamos lá mais fundo. Olha, aquele naufrágio ele tá a 70 metros, eu quero lá ver ele. Aquele ali tá a 100, olha.
Certo.
Então, isso aí começou a ter o mergulho técnico, o mergulho descompressivo, né? Técnico descompressivo, mergulho em caverna, mergulho em naufrágio, que são especialidades, ou seja, você vai avançando no nível de mergulho e também no risco, obviamente, né? Então, por isso você precisa de um treinamento e de uma disciplina muito mais intensa. Além disso, a gente tem o mergulho científico, que é um grande barato, porque, gente, é cientista mergulhando. Então, são os caras que mais fornecem dados pra gente, porque eles fazem uma coisa que ninguém faz. Registram dados, né? Então, o que o mergulho científico nos trouxe de conhecimento é muito grande. E aí, o mergulho científico, ele faz tudo que um cientista faz em cima da água, ele vai fazer embaixo da água. Não só a pesquisa relacionada à biologia marinha, mas tem arqueologia, tem geologia, tem geografia e tudo que vai envolver o ambiente marinho, né? Óbvio. Então, eles têm muito serviço. A gente tem... Ninguém tem ideia de que nós temos arqueólogos submarinos no país. E nós temos, né? Sim. E nós temos um grande parque de naufrágios e nós temos várias vertentes para se estudar e poder levantar a história, por exemplo, do país. Aqui no Paraná, a gente tem um núcleo muito legal. Nós temos 3 parques marinhos no país. Um é Fernando de Noronha, todo mundo conhece. O segundo é Alcatrazes, que as pessoas mais ou menos conhecem. E o terceiro é o que ninguém conhece, que é aqui na frente de casa, que é o Parque Marinho Nacional dos Currais, que é onde eles fazem um projeto muito legal de conservação dos meros e um projeto muito legal de colocação de recifes artificiais marinhos, onde eles colocam um cimento que eles chamam de cimento marítimo, que foi construído para que não houvesse interação com as marés, nem nada, não tivesse deterioração, que ele fosse razoavelmente biodegradável, vamos dizer assim, que favorece, impede a pesca de arrasto e favorece a multiplicação de vida marinha naqueles lugares. Então, quando a gente desce para mergulhar nesses lugares, a gente encontra com os meros, que são peixes assim, de 400 quilos às vezes, maravilhosos, lindíssimos. Sim. E que é muito do além, né? Então, é muita coisa, né? E aí a gente tem o mergulho livre, que é, então, pode ser a pesca sub ou a pesca de lagosta. A pesca de lagosta nos causa muita angústia, porque antigamente a lagosta era mais rasa, então eles desciam a 10, 12 metros e pegavam. Hoje eles estão tendo que ir a 40, 50 metros buscar a lagosta, porque já não tem mais tanta lagosta. E isso, obviamente, faz com que eles tenham muitos acidentes e eles parem de ser só mergulhadores livres e comecem a usar sistemas alternativos, né? Porque é muito caro, um equipamento de mergulho e tal, para mergulhar e acaba tendo muito acidente. Então, isso é uma história que dá até pra gente deixar um link depois, pessoal, ver se assiste o filme que a Dan fez, que é um documentário que é bem doloroso. Mas
vamos
é uma
deixar assim no Brasil. Vamos deixar assim, Lúcia, na descrição pra galera poder acompanhar.
Isso. E aí a gente tem o pescador sub, que é a grande maioria, a grande, imensa, 98% da maioria dos nossos pescadores subs, eles aprenderam um com o outro, com um amigo, com não sei o quê. E aí é onde a gente tem o maior número de mortes, a gente tem um grande número de mortes de mergulho livre, porque a pessoa excede seus limites, excede seu treinamento, apaga embaixo d'água e acaba morrendo. Ou porque mergulha sozinho, ou porque vai ali no seu próprio limite, ou não percebe pela própria fisiologia do mergulho. E que daí é um mergulho que todo mundo tá apto a fazer, porque, na verdade, você não precisa de equipamento nenhum. Você precisa de uma máscara e afundar embaixo d'água, né? Então, essa falsa sensação de segurança acaba causando bastante acidentes também. Mas tem técnica para isso. Hoje tem escolas, tem a AIDA Mundial e a PFI, que são duas grandes certificadoras que promovem treinamento. Então, podem promover segurança para essas pessoas. Eles dão aulas, dão cursos de intermediário e de avançado, que você pode aprender a fazer mergulho livre de uma maneira, sem precisar querer ser competidor e sem querer ser pescador comercial, pescador livre, né? Mas para que você possa fazer a praticar a atividade com alguma segurança e essas pessoas que pescam poderiam também estar recebendo esse tipo de treinamento.
Perfeito, Lúcia. Uma dúvida que as pessoas têm muito em relação a... Você comentou, então, vamos falar, acho que... mais geral seria o mergulho recreativo, né, Lúcia? Uhum. E o Brasil, como um país aí de um grande litoral, a gente vê muitas pessoas que querem fazer o tal do batismo. Como que é feito isso? O que você recomenda para essas pessoas, os cuidados? Então, vamos imaginar que esse batismo é aquele mergulho que a pessoa não tem, a pessoa que vai fazer, ela não tem a certificação de nenhum curso de mergulho, mas ela quer usar os aparelhos de mergulho e mergulhar em algum local. E eles fazem isso, eles vendem às empresas de turismo tal esse tal de batismo. O que você, como especialista, recomenda de cuidados para que seja um batismo seguro?
Então, a gente chama isso... Eles mudaram um pouquinho o nome para... Acho que ficou mais comercial. Ele chama hoje Discovery. Então, assim, o que é, na verdade, o batismo? É a mesma coisa, tá? É isso. Tá. Não ter nenhum preparo. Eu cheguei aqui hoje, andando numa praia. Ah, que legal, quero fazer isso. Então, vem cá que eu vou te dar uma noção básica e daí a gente vai. As certificadoras, elas delimitam alguns... Porque, assim, nós não temos uma regulamentação específica para mergulho recreativo, tá? Isso não é lei. isso é mais bom senso. As certificadoras, então a gente tem as grandes certificadoras, que são as agências que promovem esses treinamentos. Então a gente vai ter, por exemplo, a ANAL, a SSI, a PAD, que são as maiores. Aí depois temos a QIMAS na Europa, e daí assim, tem várias outras por aí, mas essas são as maiores que a gente escuta falar mais. Elas têm mais ou menos um padrão mínimo, todas elas, de que esse batismo Discover, ele pode ser oferecido por um Dive Master ou um instrutor assistente. Então, alguém que já tem uma graduação de Master Scuba, que tem um curso de Rescue e tem uma formação de profissional, que é de mergulho recreativo, que começa com o Dive Master e daí vai para instrutor assistente, instrutor e tudo mais. A gente tem que perguntar isso para as pessoas, sabe? Quando você vai procurar isso, você fala assim, mas qual é a sua graduação? Me mostra, qual é a sua certificadora? Eu quero ver a sua carteirinha, você é o quê? Né? Porque assim, as empresas sérias, elas têm no seu portfólio ali a graduação. E, por exemplo, a ANAL e a PAD, eu acho que eu creio que a SSI já está sob consulta também, você consegue consultar no computador o nome da pessoa e a graduação dela como mergulhador. Se você entrar no sistema da ANAL, e você vai achar lá que eu sou intruder tech. Se você entrar no sistema da PAD, no PAD eu só fiz o open water, mas tá lá, tá escrito, né? E ainda mais hoje com essa facilidade toda. Então, a primeira coisa, ver se é uma empresa séria, se é uma empresa certificada, se ela tem um protocolo de segurança, se ela tem um plano de emergência, né, pra você, se ela tem socorro com, se tem oxigênio a bordo, né, hoje em dia é imperativo ter oxigênio a bordo, e você tem que perguntar essas coisas, não, mas se acontecer alguma coisa comigo, como é que vocês vão fazer? Porque, infelizmente, o brasileiro, ele tem uma concepção assim, de falar assim, ai, não chama o azar, e não é chamar o azar, é você ser previdente, e evitar realmente uma complicação para que você tenha um turismo agradável, né? Uma atividade de aventura agradável. E é disso que nós falamos o tempo todo na Bimar. A gente tem que... A gente descobriu... descobriu, vírgula. Se você for olhar, todas as especialidades falam isso, mas nós falamos constantemente disso, que você tem que ter prevenção. Se você prevenir, você vai ter uma atividade de aventura muito legal. E, eventualmente, você pode ter um acidente. Mas se você não prevenir, a chance aumenta muito, e de acidentes fatais, inclusive, né?
Sim.
Então, você tem que procurar isso. Dá uma olhada se o material é novo, né? E pedir pra pessoa te mostrar. Fala, o material é novo, tá inspecionado, né? O cilindro, quando é que foi que vocês levaram pra inspeção esse cilindro? Não vá, é muito pouco provável que ele vá, por exemplo, explodir com você o cilindro. Mas você tem que saber onde é que foi que eles carregaram esses cilindros. Ah, quem é que faz a carga pra vocês mesmo? Por quê? Respirar um ar contaminado com CO2 não é legal também, né?
Exato.
Você vai fazer uma intoxicação por CO2. No mínimo, uma cefaleia horrorosa com náusea você vai ter, se você não tiver confusão mental e tudo mais. Então, essas coisas todas a gente tem que prestar atenção. Infelizmente, eu viajo muito, e como as nossas escalas são sempre malucas, né? A gente sempre tá, como médico, sempre tá confuso com as escalas. Eu acabo viajando muito sozinha. Então, às vezes, eu vou mergulhar sozinha e acabo ficando com o duplo do barco que sobrou e tal. Então, eu acabo observando muito, até porque eu trabalho com isso. E, enfim, tanto tempo dentro do bombeiro e vendo mergulhador de segurança pública. Então, essas coisas eu fico avaliando o tempo todo. E aí, você vê em alguns lugares, por exemplo, que a pessoa está dando o curso de Dive Master pro mergulhador pagar pro cara que tá dando o curso, com batismo, entendeu? Então, assim, ele ensina como é que dá o batismo, e aí o cara começa a dar o batismo Só que, na verdade, ele não tem a certificação, ele não tem a experiência, ele não tem as coisas todas que precisa pra
fazer, né?
Pra fazer com segurança. E aí, a outra coisa que vale muito a pena é que se você puder escolher uma escola que te dê a instrução inicial, a ambientação com ambiente líquido, num lugar muito raso, onde você possa ficar de pé quando você quiser, ou numa piscina, num ambiente controlado, para você ter o seu primeiro contato com o equipamento, tudo, ali é melhor, tá? É melhor.
Perfeito.
Em alguns lugares isso não acontece, não dá para acontecer, daí você acaba aprendendo tudo na água, do mar, e daí talvez isso seja mais angustiante para a maioria das pessoas.
Sim, Tá? Sim. O que eu ouvi, Lúcia, de muitas pessoas que fizeram esses batismos dessa maneira, foram experiências não boas. E aí ficaram com uma impressão ruim do mergulho, que é uma atividade recreativa tão agradável, de observação, né? É uma atividade bem tranquila. E as pessoas ficaram com uma impressão muito ruim porque foram despreparadas para esse tal do batismo, atividade direto no mar, ficaram inseguras, algumas tiveram imprevistos com a máscara, com o regulador, e não sabiam resolver esses imprevistos e gerou uma ansiedade, uma sensação ruim, que é justamente o contrário do mergulho, né? Então, isso que você está falando tem muito... muita frequência mesmo.
E aí, assim, você vai fazer um batismo, você não passou nem por um médico para isso. Se você tiver com um resfriado, por exemplo, você não deve mergulhar. Por quê? Porque você pode ter uma obstrução das vias aéreas, de tubo auditivo, acabar fazendo uma lesão de tímpano, acabar fazendo um barotrauma de orelha média, de ouvido médio, e aí você pode ou ter essa sensação desagradável, e aí a pessoa não tem experiência, ela não te ensina a equalizar. E a equalização, para quem nunca fez isso, ela tem que ser mais frequente, mais precoce. Então essas coisas todas precisam ser ensinadas com calma, para que a pessoa tenha uma experiência agradável e acabe não se... ficando fóbica, né? Não, isso não é pra mim, não sei o quê, não sei o quê.
Virando um trauma, né?
Vira um trauma, sendo que é pra ser uma coisa super legal. Então, por isso a gente precisa escolher muito bem e procurar uma empresa séria, que tenha reconhecimento no mercado, porque empresa de portinha, aquele cara que tá só ali na praia, com aquele... desconfio.
Sim.
Porque é caro, não é barato, então se alguém tá fazendo muito barato, é porque é Brasil, né? É a mesma coisa que a gente sabe.
Sim. Beleza. E, Lúcia, já que você comentou aí de alguns traumas, qual acidentes que podem acontecer no mergulho, eu queria saber, primeiro, a gente vai conversar sobre doença descompressiva, narcose, mas eu queria saber o que é mais frequente, o que você vê como mais frequente acidente de mergulho.
Então, assim, mergulhador morre por quê? A grande maioria dos mergulhadores morrem no mergulho recreativo, por afogamento secundário, geralmente, mas por quê? Porque fez um evento cardíaco. Na verdade, o mergulho é uma atividade cara. São pouquíssimos os mergulhadores que começam a mergulhar com 16, 17 anos. Na verdade, a gente vai começar a mergulhar mais velhos. Assim, na minha idade hoje, o que é mais comum uma pessoa da minha idade morrer? É um evento cardíaco. Por que os mergulhadores morrem? Os mergulhadores morrem pelas mesmas causas que as pessoas morrem fora da água. Então, a causa mais comum é a doença cerebrovascular, os eventos cardíacos, o trauma e o afogamento. Mas o afogamento secundário, geralmente é um desses eventos, ou é secundário a mau treinamento, a má conservação do próprio equipamento, né? Ou mistura de gases inapropriados. Então, essas são as causas mais comuns. O que é mais comum de tudo, é o barotrauma. O barotrauma de orelha, de ouvido médio. Gente, é ouvido.
Tá.
É o barotrauma de ouvido médio, justamente por aquilo que a gente estava falando. A compensação das câmaras aéreas que a gente tem, seios da face, ouvidos, tubo auditiva, ela é muito importante na descida, para que isso não cause desconforto nem nenhum tipo de trauma. Só que isso tem um jeito certo, você não pode estar doente, não pode estar resfriado, não pode estar obstipado. Constipado, com o nariz, porque secreção ali vai acabar indo parar em algum canal de drenagem e vai interromper a passagem de ar. Depois que você desceu, você pode até compensar e sentir melhor, mas quando você subir de volta, esse ar vai expandir e vai querer sair. E aí vai doer, e aí você pode abortar uma descida, mas você não pode abortar uma subida. Você vai ter que subir, e aí você vai ter que passar por isso. Então, assim, a coisa mais comum que a gente vê são os tímpanos doentes ou rompidos, né, com barotraumas de vários graus. Às vezes você vê sangue na máscara da pessoa, e aquilo foi um barotrauma de seios da face. Então, por seios da face. A cena é feia, o risco...
imagino.
É baixo se a pessoa conseguir manter a calma, porque o grande problema é panicar e morrer. Porque, na verdade, quem tá sangrando não percebe. A gordura fica desesperado, porque a hora que a gente olha pra cara do outro e você vê aquela máscara toda vermelha...
Cheia de sangue.
Se a pessoa... Então, assim, calma é uma coisa muito importante no mergulho, né? Muito importante. E aí, assim, essas coisas todas acontecem com quem vai além do nível de treinamento, do nível de experiência que tem. Então, por isso que a gente insiste muito em procurar uma boa agência, uma boa escola pro seu treinamento ou pro seu batismo, para que você fique muito tranquilo e realmente aproveite como é legal mergulhar.
Perfeito. E você comentou, Lúcia, sobre não estar resfriado, sobre doença cardiovascular, que a atividade do mergulho, principalmente no nosso país, é uma atividade que as pessoas acabam tendo com uma idade mais maior, geralmente de 30 anos. E é nessa fase, a partir dessa idade, que a gente começa a se preocupar com doença cardiovascular, por exemplo. O que, que uma pessoa que ela vai fazer, vamos supor, o que, que ela precisa fazer para ir para uma atividade recreativa de mergulho? Ou vamos supor que ela vai viajar para Arraial do Cabo e ela sabe que ela vai fazer o curso lá de mergulho, por exemplo. Você, como médica e da Abimar, da Dan, da Sobrasa, o que é que você recomenda como avaliação antes? O que, que ela deve se preocupar, se ela deve passar em consulta, por exemplo, antes de fazer essas atividades?
Quando você faz uma aplicação para... se candidata a um curso de mergulho, né? Se você escolher a escola antes, e a escola é uma boa escola, ela vai te dar antes a ficha médica para você fazer preenchida. Essa ficha médica, ela é meio padrão, ela foi orientada pela... Ela vem de uma orientação que a Dan deu, mas todas as certificadoras, elas têm mais ou menos... Tá cheio de perguntinha lá. Teve asma, teve cirurgia, teve não sei o quê, não sei o quê. Parece aquelas fichas que a gente vai...
Sim, vai fazer bastante pergunta, se não.
É. E aí... Se você responder sim a alguma dessas perguntas, você precisa de um atestado médico te liberando. Infelizmente.
Tá.
Infelizmente, o que a pessoa faz? Diz não, né? Esse é o problema.
Tudo, né?
É. Então, o certo é... Então, assim, se, a gente tem muito poucas coisas que são impeditivas absolutamente ao mergulho.
Perfeito, Lúcia.
A síndrome epiléptica é uma delas, né? Porque... a gente não sabe como é que a pressão atua com a medicação e sensibilizando, talvez, diminuindo o limiar convulsivo. Então, uma convulsão embaixo d'água, ela é potencialmente fatal. Então, o paciente que tem convulsão, que está com uso de medicação, não interessa se ele não tem convulsão a dor.
Se ele está controlado, se então, faz anos que não tem convulsão.
Esse a gente não deixa.
Tá, é uma...
É, o asmático severo, né? Se a gente fosse ser super específico, puxa, todo mundo tinha que ter uma ergospiro. Então, quando a gente vai olhar o padrão mínimo para uma pessoa mergulhar com saúde, o que está escrito na norma, ele pede 14 met numa ergospiro. Cara, 14 met?
É bastante.
Não, é bastante. A grande maioria não vai ter. Isso é o que está escrito nos trabalhos científicos, tá?
Tá.
Eu acho assim, que você... tem que ter um bom condicionamento físico, você tem que ter... Se você tá acima dos 35, 40 anos, passa no cardiologista, dá uma geral, né? Pra ver se tá tudo bem, se você não tem nenhuma arritmia. Porque assim, as pessoas não sabem, na verdade, né? Olha a hipertensão. Quantas pessoas são hipertensas e não fazem nem ideia, né?
Exatamente.
Então, dá uma geral, avalia direitinho. Se você conseguir passar num médico de mergulho, e nós temos uma lista na Dan dos médicos que fizeram o nosso curso, e que a gente tem vários médicos no Brasil, tá? Não é só em São Paulo, por exemplo, ou não é só aqui, ou enfim. A gente tem praticamente médico pra você passar num cara que tenha noção das doenças de mergulho. Porque acho que assim como eu, você também nunca ouviu falar de doença de mergulho na faculdade.
Não, nunca.
Falar de doença hiperbárica.
Tá no Guyton, eu descobri depois que tá no Guyton. É no último livro de fisiologia, nos últimos capítulos, tem lá a medicina de altitude e do mergulho, mas eu só descobri isso depois, quando eu fui pesquisar, eu já era médica e tava na Abimar já.
É. Eu, na verdade, li porque. Quando eu tava na faculdade, porque eu queria saber tudo o que tinha no mar, né? Mas.
É justo.
Aquela figurinha do mergulhador morrendo no Guyton é clássica.
É. E Lúcia, aí... só para as pessoas entenderem, MET é aquela abreviação da consumo metabólico, é uma unidade que a gente usa para classificar a intensidade da atividade, é a energia gasta para ficar em repouso, mas quanto maior o número de METs, é maior a energia gasta. Então, só para as pessoas, você falou 14 METs, às vezes a gente fica.
Sempre reage o risco cardiovascular associado, né?
Isso.
Então, assim, essa capacidade física que você tem que ter, ela é uma capacidade, assim, você tem que saber nadar, primeiro de tudo. Muita gente vai mergulhar sem saber nadar, e depois não sabe se virar e tem pânico na água. Você tem que ter uma capacidade, você tem que ter suas doenças de base controladas. Então, diabético pode mergulhar, pode. Hipertenso pode mergulhar, pode, mas tem limites pra isso. Obeso pode mergulhar, pode, com limites, né? Sabendo que tem, por exemplo, o obeso tem uma predisposição maior a ter doença descompressiva, porque tem mais tecido lento, que é o tecido adiposo, que vai eliminar mais devagar os gases. Então, assim, dá para mergulhar, mas aí a gente pode orientar, o médico do mergulho pode orientar o mergulho conservador, o mergulho raso, o mergulho em lugar sem corrente. É, porque você não vai fazer um batismo de mergulho sendo obeso, hipertenso, numa água de 10 graus. Entendeu?
Sim.
Essas coisas a gente precisa discutir um pouquinho antes. Então, você passar no seu médico, ter certeza que a sua saúde tá boa, você não tem nenhuma doença, não tá acontecendo nada, tá com seja face livre, não tem uma sinusite, passou no otorrino, tá tudo certo com as suas tubas. Vamos lá, então daí dá pra ir tranquilamente. Se você for, tiver alguma dessas doenças, asma, hipertensão, diabetes, doenças metabólicas, hipotireoidismo, essas coisas, tem controle, tem... se você tiver controlado, se você tiver com sua medicação em dia, dá para discutir com o médico do mergulho a possibilidade de você mergulhar ou não. A outra coisa que a Dan tem, e isso é para qualquer médico, não precisa ser associado nem nada, você entra lá no site, no Fale Conosco, eu acho que é medicina@danbrasil.org.br, você manda um e-mail e você... Como médico, você manda o caso do seu paciente e você pode discutir com um outro médico o caso desse paciente. E de liberar ele...
Muito interessante.
Tá?
Então, perfeito, posso... muito interessante.
É um dos serviços humanitários que a Dan promove para poder auxiliar nessas dúvidas todas, né? De quem vai ou não, quem pode ou não pode mergulhar.
E é interessante, né, até no brainstorming que a gente estava fazendo para esse podcast, né, Lúcia, a gente comentou da importância dessa linha de compartilhamento de decisão com a Dan, que são os especialistas, porque a gente está vivendo um momento onde vai chegar no consultório o paciente que, ou o colega médico, qualquer pessoa que teve Covid, por exemplo, diversas formas de Covid, desde uma forma leve até uma forma moderada, até uma forma em que ele precisou ficar internado, entubado, ou precisou de VNI, enfim. E a gente vai ter que tomar uma decisão por uma atividade que, às vezes, a pessoa faz parte de um sonho ou de alguma meta, enfim. A gente vai ter que compartilhar essa decisão. E acho que essa linha da Dan possibilita uma segurança para todo mundo, tanto para o colega médico que vai estar avaliando esse doente, né, esse paciente ou esse cliente, como a gente quiser chamar, e inclusive para o paciente que vai receber essa informação, né?
Isso. A gente não pode esquecer, assim, embora tenham saído alguns artigos bastante alarmistas dizendo que quem teve Covid não pode mergulhar nunca mais e tal, não é exatamente assim. Como qualquer doença grave, a gente tem que ter uma boa avaliação para depois voltar a ter não só atividade física, como atividade de mergulho. Existiram alguns textos e alguns artigos dizendo que quem teve Covid não pode mergulhar nunca mais, mas não é exatamente assim. A pessoa precisa ser reavaliada, avaliada e reavaliada. O que a gente tem de notícia? Parece que até 40% das pessoas que têm Covid, nas suas mais variadas formas, desde as mais leves às mais graves, elas podem ter algum comprometimento cardíaco, como miocardite, por exemplo. Então, vai precisar passar por uma avaliação. Se a pessoa precisou de VNI, precisou de intubação, ela vai ter uma fibrose pulmonar residual. Então, ela vai precisar de uma ergospiro, ela vai precisar de ecocárdio, ela vai precisar de acompanhamento fisioterápico para saber se ela vai ter capacidade pulmonar ou não. Né? E aí, a depender dessa ergospira, dependendo dos resultados todos, daí o médico pode, por exemplo, mandar um e-mail para a Dan e discutir se esses parâmetros são compatíveis ou não. Por exemplo, tá bom, ele fez uma fibrose, a fibrose foi pequena, não sei o que lá, tá. Esse paciente pode voltar a mergulhar, mas ele era um mergulhador de caverna, de rebreather, não sei o que, de oxigênio, não sei o que. Não, isso ele não vai poder fazer mais. Isso a gente contraindica. Nós não temos nenhum tipo de regulamentação que proíba o mergulhador mergulhar. Se ele tem 50% de fibrose no pulmão e ele quiser fazer o mergulho das cavernas ou não sei o que, não sei o que, ele vai fazer. Só que a gente já sabe que a chance dele não voltar ou dele voltar numa condição muito ruim pode ser grande. Então, assim, independente do Covid que você teve, vale a pena passar no médico e avaliar isso, né? É avaliar toda essa parte. Então, assim, refazer o seu check-up anual. E daí, talvez, com esses resultados, discutir com o pessoal da Dan.
Perfeito, Lúcia. Ótimas colocações em um assunto. Lembrando que a gente está gravando esse podcast em setembro de 2020. Então, é até o que a gente tem de informação agora. E com certeza, cada mês vão surgindo novas informações. E a gente... É o que a gente tem até agora, né, Lúcia?
Sim, é o que a gente tem até agora. E, na verdade, nós estamos aprendendo o Covid, né? São 8, 9 meses de doença. E, embora a gente esteja rezando pela vacina, a gente vai ter que aprender muito mais coisas. Então, todo dia é um aprendizado novo. Quem não tá lendo pelo menos uns 2 artigos por dia, tá atrasado.
É, e é o que você comentou, até toda a parte hemodinâmica, ela muda de acordo com o mergulho e existem toda uma importância dessa avaliação pré-participação no mergulho para encontrar doenças que precisam de orientação ou avaliar os riscos de doenças que já pré-existentes, condições pré-existentes, como você comentou também, as contraindicações absolutas de mergulho, ou até com contraindicações, mas que você vai propor um mergulho conservador para aquela pessoa, alertando dos riscos. E, claro, como você comentou, que se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer, não há nada que a impeça, mas é uma decisão pessoal e que até a equipe com quem essa pessoa vai mergulhar, etc., talvez deva estar alerta, porque isso pode não ocasionar só um acidente para a pessoa, né, Lúcia? Mas, inclusive, para outras pessoas que estão com ela.
Eu vou te falar que eu tive uma briga muito feia com uma amiga minha, porque ela tem pneumotórax espontâneo e ela não admite parar de mergulhar. E eu falei pra ela que tudo bem, que é uma escolha dela, mas é uma escolha minha mergulhar, não mergulhar mais com ela. Né? Então, assim, hoje voltamos a conversar, o assunto mergulho é proibido entre nós duas, porque ela se recusa a parar de mergulhar, mas ela teve vários episódios de pneumotórax espontâneo e, muito provavelmente, se ela continuar mergulhando, existe uma chance grande dele romper embaixo d'água e fazer um pneumotórax intensivo e, na subida, chegar parado, né? Então, a gente não pode esquecer que as maiores alterações hemodinâmicas e de volumes aéreos acontecem nos primeiros 10 metros. Então, quando a gente está em 10 metros de profundidade, a gente variou 50% do seu volume de pulmão e do seu volume hemodinâmico. Então, assim, você é 10 metros é rasinho? É rasinho, tá sossegado? É. Mas é onde variou a maior parte do volume. Então, assim, qualquer subida rápida, o seu pulmão vai expandir 50%. Quando você volta de 90 metros para 40 metros, você expande 20% do seu pulmão. Mas quando você volta de 10 metros para a superfície, você expande 50% do seu pulmão. Para a galera que é médica, consegue entender perfeitamente isso, mas para quem não é médico, pensa que, de repente, o ar aprisionado ali dentro, ele vai querer sair. Por quê? Porque ele era uma bolinha desse tamanho e ele ficou uma bola desse tamanho. E se ele não sair da maneira correta, se você não estiver respirando na velocidade correta, com a boca aberta, bababá, babá, com as medidas de segurança lá, ele vai explodir, porque ele vai ter que ir para algum lugar. E isso é a lei de Boyle, é a lei mais imperiosa, ele é implacável, ele sempre vai explodir, entendeu? Então isso a gente tem que ver. Então a gente tem que estar muito atento às alterações dessas pressões, porque são elas que vão dizer pra gente qual tipo de doença que vai aparecer, né? Então depende da velocidade que você desce, o tempo que você fica no fundo, a profundidade máxima que você atinge e a sua velocidade de subida. E se quando você está subindo, você está fazendo suas paradas de segurança para poder equalizar essas pressões, para poder equalizar os gases, para dar tempo de eliminar os gases na profundidade correta e você chegar em segurança na superfície.
Perfeito, Lúcia. É muito didática a sua explicação. Olha, a gente está chegando a quase uma hora desse nosso podcast e tem assuntos ainda muito importantes para a gente conversar, como os primeiros atendimentos de acidente de mergulho, tanto o atendimento na água, no barco, na areia, como atendimento intra-hospitalar, por exemplo, de afogamento, e a prevenção de tudo isso, como que ela pode e deve ser feita. E acho que a gente pode deixar, Lúcia, para fazer esse podcast em duas partes. O que é que você acha?
Nossa, Pan, super boa ideia, porque é muita coisa para falar. Se você deixar, eu falo umas 4 horas aqui ainda, viu? Cuidado. Então, mas não tem problema, tô à disposição, vamos conversar. E de repente o pessoal manda dúvida, alguma coisa, e a gente já responde no ar, né?
Beleza, então, Lúcia, tá combinado. A gente vai fazer a parte 2 desse podcast com todas as informações sobre afogamento, prevenção, cuidados básicos e avançados de vida relacionados ao acidente de mergulho e cuidados intra-hospitalares que, com certeza, você deve lembrar, deve estar atento para cuidar melhor do seu paciente. Bom, esse foi mais um episódio do Abmarcast, o seu podcast de medicina de áreas remotas. A gente agradece para você que chegou até aqui. aqui. E se você tá animado, continua pro próximo episódio, que é continuação de todo esse conteúdo de medicina do mergulho. Valeu, galera! Tchau, tchau!